Olá, hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Eu sou Leila Andruweit e essa é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Vacina de Oxford apresenta forte resposta imunológica em idosos. Japão quer neutralizar emissões de carbono até 2050. Mais de 60 milhões de americanos já votaram antecipadamente para presidente dos Estados Unidos. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, apresentou uma forte resposta imunológica entre idosos. A resposta é semelhante à registrada em adultos mais jovens, segundo uma reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal Financial Times. Após a publicação da reportagem, a AstraZeneca confirmou os resultados e acrescentou que eles mostraram reações adversas menores entre idosos. A vacina é uma das que estão sendo atualmente testadas no Brasil. Os ensaios clínicos da fase 3 são os últimos realizados para identificar a segurança e eficácia da vacina. A idade é um dos principais fatores de risco da Covid-19 devido ao enfraquecimento do sistema imunológico ao longo dos anos. Por isso, os idosos são um dos grupos que mais precisam de proteção contra a doença. A China reportou nesta segunda-feira o maior número de casos assintomáticos de Covid-19 em quase 7 meses. Eles foram identificados nos primeiros resultados de uma testagem em massa que está sendo realizada na cidade de Kashgar. A medida foi imposta após a descoberta de um caso numa fábrica de roupas da região. Segundo autoridades de saúde, até domingo foram descobertas 137 infecções pelo coronavírus. Mais de 4 milhões e 700 mil moradores de Kashgar e arredores serão testados até terça-feira. A testagem em massa começou na noite de sábado, depois de uma jovem de 17 anos que trabalha numa fábrica têxtil testar positivo para a Covid-19. Não está claro onde ela contraiu o coronavírus. O número de casos assintomáticos registrados no atual surto é o maior desde que a China começou a contabilizar esse tipo de infecção no início de abril. Na China, casos assintomáticos não são contabilizados como casos confirmados. O Japão pretende alcançar a neutralidade em carbono até 2050. Isso significa zerar o nível de emissões líquidas desse gás. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga. Segundo o primeiro-ministro, responder às mudanças climáticas não é mais um obstáculo para o crescimento econômico. Até agora, o Japão vinha declarando que tentaria alcançar a neutralidade em carbono na segunda metade do século, porém, sem definir uma data específica. Alcançar o objetivo proposto por Suga não será fácil devido à dependência do país do carvão. O Japão é o quinto maior emissor de dióxido de carbono do mundo. O anúncio representa um passo significativo para o cumprimento dos compromissos do Japão na luta contra as mudanças climáticas. A meta é a mesma determinada no ano passado pela União Europeia. Há 8 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, mais de 60 milhões de pessoas já votaram antecipadamente. Os dados são do projeto Eleições, da Universidade da Flórida. Do total de votos, cerca de 40 milhões foram por correspondência e 20 milhões em sessões eleitorais. O número já é maior do que o de 2016, quando 57 milhões de americanos votaram antecipadamente. O voto antecipado está sendo encorajado pelos democratas, que têm Joe Biden como candidato. O motivo é evitar aglomeração no dia 3 de novembro para diminuir o risco de contrair o coronavírus. Por outro lado, os republicanos, que torcem pela reeleição de Donald Trump, afirmam, sem apresentar provas, que o voto pelo correio abre possibilidades de fraude. Em Belarus, começou nesta segunda-feira uma greve geral anunciada no dia anterior pela líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, para exigir a saída do presidente Alexander Lukashenko. Universitários foram às ruas em protesto, lojas e cafés fecharam e funcionários de fábricas em todo o país pararam de trabalhar. O desafio maior é entre os trabalhadores de fábricas estatais, ameaçados de perderem seus empregos se aderirem à greve. A paralisação é mais uma forma de pressionar Lukashenko a deixar o poder. Desde a eleição de 9 de agosto, que garantiu o 6º mandato consecutivo a Lukashenko, as ruas de Belarus são palco de protestos contra o resultado do pleito. Grande parte da população acusa a eleição de ter sido fraudada. A União Europeia não reconhece o resultado da eleição. Milhares de pessoas foram presas e há relatos de tortura. Líderes da oposição chegaram a ser sequestrados e muitos tiveram que se exilar após sofrer ameaças. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse dw.com/brasil.